Amados irmãos e aqueles que nos dão prazer, a alegria de estarem conosco neste culto de adoração a Deus, sejam muito bem-vindos, graça e paz a todos, uma boa noite e bom é podermos no domingo, dia do Senhor, celebrarmos a Santa Ceia, é um momento festivo para nós. Hoje tivemos alguns irmãos que desceram as águas, então hoje temos experimentado esses dois sacramentos, ou, como alguns costumam chamar, essas duas ordenanças, o batismo e a ceia, duas grandes festas da Igreja. Pois bem, meus amados, eu gostaria de meditar com vocês sobre um assunto que está bem relacionado a este momento da ceia. Eu peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho segundo o relato do médico Lucas, capítulo 23. Faremos a leitura do verso 33 e prosseguiremos até o verso 46. Eu lhes peço que aqueles que estão com suas Bíblias e abriram suas Bíblias, que as mantenham abertas, sempre, em qualquer lugar que você for assistir um culto. E você deve conferir na sua Bíblia se o pregador leu um texto e saiu do texto e pregou o que queria, o que estava na cabeça dele. Então acompanhe a leitura que faremos e posteriormente a exposição da Sagrada Escritura. Diz assim, amados irmãos, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Amém. Até aí, queridos. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus foi crucificado em uma festa. Jerusalém estava em festa. Na verdade, era a festa mais importante no calendário de Israel, a festa da Páscoa. E naquele momento, de uma maneira especial, aquela festa que transcorria sempre da mesma maneira, naquele dia, saiu uma notícia que sacudiu a cidade de Jerusalém. E a notícia é que o Rabi da Galileia havia sido preso. O fato é que aquele que havia operado muitos milagres, aquele que em seus ensinamentos gloriosos, muitos puderam usufruir dele, agora ele estava preso. A cidade foi sacudida com esta notícia, mesmo ainda que vivendo uma festividade. Eu lembro a vocês que Jesus foi preso numa quinta-feira. Jesus participou da ceia com seus discípulos, subiu, cantou o hino, subiu o Monte das Oliveiras. Quando ele retorna, descendo do Monte das Oliveiras, então Judas Iscariotes com os demais, aqueles que estavam preparados para prendê-lo, e assim o fizeram. Diz a Bíblia que aquela noite Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote e apanhou a noite inteira. E logo pela manhã, eles então trataram de levar Jesus até Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos pudesse julgá-lo e sentenciá-lo à morte. E diz a Bíblia então que Pilatos, observando e fazendo-lhe algumas perguntas, Pilatos olhou e disse: eu não vejo culpa alguma neste homem. Não há nenhum crime nele, não há nenhuma culpa nele. E então, daí por diante, Pilatos tentou de todas as maneiras ficar livre e fazer com que Jesus fosse solto. A princípio, Pilatos mandou Jesus até Herodes no intuito de se livrar daquele problema. Mas havia uma pressão muito grande por parte do Sinédrio judaico. O Sinédrio judaico pressionava Pilatos para que sentenciasse Jesus à morte. E então Pilatos, não obtendo êxito ao enviar Jesus para Herodes, Jesus retorna para Pilatos. E então Pilatos propõe aos judeus que eles lhes dessem algumas chicotadas e depois soltassem Jesus. E imediatamente também essa proposta foi, não obteve sucesso. E não parou por aí. Pilatos, ele tinha uma outra carta na manga. Havia um homicida chamado Barrabás. E então Pilatos propôs à multidão, dizendo: olha, em virtude da festa, vamos soltar um dos presos. E vocês vão fazer a escolha. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a multidão ensandecida, ela gritou: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos então, vendo frustrada todas as suas estratégias para se ver livre daquela situação, então ele lava suas mãos, como que dizendo: eu não tenho parte nisso, no sangue deste inocente. E então Pilatos sentencia covardemente Jesus à morte, apesar de saber, de reconhecer que não havia culpa nenhuma nele. Jesus então é levado até o monte chamado Monte Caveira, ou também Gólgota. Essa palavra Gólgota, ela tem um significado, porque é uma expressão hebraica, contudo, esta palavra tem origem na língua, no aramaico, é Gúlgota. E quando essa palavra é trazida para o latim, é calvária, que na verdade é caveira ou calvário. Então Jesus foi levado para esse monte chamado Caveira, o Monte Caveira. E o que acontecia naquele monte? Naquele monte chamado Monte Gólgota ou Monte Caveira, os delinquentes, as pessoas que a sociedade já havia desistido deles, essas pessoas eram sentenciadas à morte. E eles eram então levados para este local, onde eles eram então crucificados, presos em uma cruz, e ali cumpriam aquela sentença, morrendo. O fato é, meus amados irmãos, que aquela morte era uma morte extremamente cruel. E não apenas cruel, era uma morte humilhante. Era uma forma de se executar uma pessoa que era um castigo terrível. Isso porque o condenado, ele morria lentamente. Geralmente, eles, quando eram crucificados, já haviam apanhado bastante. E devido à perda de muito sangue, era comum, por exemplo, do alto da cruz, as pessoas sentirem sede, como foi o caso com Jesus. E eles ofereceram a Jesus vinagre ou uma mistura anestésica à base de vinagre. O fato é que aquele local era um local onde os malfeitores, as pessoas que viviam à margem da lei, e ali eles cumpriam a sentença. E agora, o que acontecia é que aquela morte era tão terrível. Você imagina que as pessoas eram presas com prego em cada uma de suas mãos, com prego nos seus pés. Havia uma dor muito intensa. Havia uma dor intensa também pelas câimbras, porque o corpo, o peso do corpo não se sustentava, e a pessoa, por mais que tentasse aprumar o corpo, já o dia passava e Jesus foi levado para ser crucificado às 9 da manhã, e ele havia passado o dia inteiro, ele e os demais, os outros dois. Então era natural que o corpo não resistisse. E não apenas eles eram tomados de uma dor terrível, de uma cãibra com dores terríveis, mas também era comum, devido àquela posição em que eram crucificados, as pessoas começavam a sentir falta de ar, porque o corpo ia relaxando e o músculo já não sustentava. Em meio a tudo isso, é que Jesus foi levado ao monte chamado Gólgota, ao Monte Caveira. E aqui eu quero, antes de dar sequência, à guisa de introdução, eu quero trazer à vossa memória que a Bíblia diz que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. A Bíblia apresenta um Deus que nada escapa ao seu domínio. A Bíblia apresenta um Deus que age soberanamente. E as rédeas da história e da humanidade estão seguras em suas mãos. Deus não domina apenas e não governa sobre o cosmos, mas principalmente, diante desta argumentação, Ele governa sobre os homens. A Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída sem que Deus aprove, sem que Deus permita. A Bíblia diz que Deus levanta reis e Deus abate reis. A história da humanidade está segura em suas mãos. É diante deste entendimento que eu quero chamar a sua atenção. Esse Deus que controla tudo, esse Deus que planejou todas as coisas, esse Deus que preparou todas as coisas segundo a sua boa vontade. Agora você imagina aquela cena no Monte Caveira. 3 cruzes. Jesus na cruz do meio, e 2 ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. Aquela cena era uma cena completamente dominada por Deus. Deus, na sua soberana graça, Ele queria nos ensinar para que, ao olhar para aquela cena, nós pudéssemos tirar algumas lições. Vamos a elas. Aquelas três cruzes, nela estavam três homens. A cruz do meio estava Jesus, o Filho de Deus. À sua esquerda e à sua direita, dois malfeitores, transgressores da lei. E eu chamo a sua atenção porque a primeira coisa que eu tiro como lição daquela cena, imagina você fotografando aquela cena, a cruz do Salvador no meio e dois homens transgressores, um de cada lado. O primeiro ensino que nós podemos tirar, amados irmãos, é que só existe um tipo de pessoa aqui na terra: pecadores. Tanto à sua direita quanto à sua esquerda, pecadores. Só existe um tipo de gente, exceto Jesus de Nazaré, todos que nasceram são pecadores. Não é o pecado que faz o homem pecador, ele já nasce pecador, por isso ele peca. Já nasce inclinado para o mal. A segunda lição que nós podemos tirar, a primeira é: Jesus veio sabendo, no meio de pecadores. Esse era o convívio dele. E aí eu lembro a vocês o que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 3, quando Paulo vai dizer: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo é enfático em dizer: todos pecaram. E ali naquela figura, Jesus está cercado de pecadores. Uma à sua direita, outra à sua esquerda. A outra lição que nós podemos tirar desta cena, no Gólgota, é que Jesus é acessível tanto àqueles que estão à sua direita, quanto àqueles que estão à sua esquerda. A acessibilidade é a mesma. Todos têm acesso a Ele. Todo homem tem acesso a Ele. O que é maravilhoso é que Jesus vai à cruz, diferente daqueles outros dois, porque a Bíblia diz que Deus o fez pecado. Deus o fez pecado. Irmãos amados, é importante você saber que não foi a conspiração do sinédrio judaico, caluniando, inventando mentiras, e por inveja assim o fizeram, não foi por esta conspiração que Jesus foi crucificado. Também não foi porque Judas Iscariotes o traiu. Também ele não foi crucificado porque Pilatos covardemente o sentenciou à morte, mesmo reconhecendo que ele era inocente. Também ele não foi crucificado porque os soldados romanos o prenderam naquele lenho maldito. Ele foi crucificado porque a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Jesus não vai à cruz, ao Gólgota, como uma ovelha que está escoiceando e não quer ser levada para ser sacrificada. Não, ele vai caminhando com a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Jesus vai ao Gólgota para manifestar aos homens o maior de todos os espetáculos da terra, o espetáculo da salvação. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por mim, ele se fez pecado por você. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. O profeta Isaías diz: agradou ao Pai moê-lo. O Pai despejou sobre o seu unigênito, sobre o seu filho, o único filho, toda a sua santa ira. O Pai não poupou o filho por amor a você. Para Deus poupar a mim e poupar a você, o filho dele, inocente, não pôde ser poupado. Deus é justo. Deus é santo. Deus não poderia levar pecadores ao céu se a dívida desses pecadores não fosse paga. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, pelo preço do nosso pecado, todos nós merecemos a morte. Mas Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. A grande verdade é que nós podemos afirmar que Ele foi à cruz voluntariamente. Ele foi à cruz espontaneamente. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de ser o nosso Redentor, a alegria de ser o nosso Salvador. Bendito seja Deus. A cruz do Calvário, ali é o palco onde o amor de Deus se manifesta, mas não apenas o amor de Deus. A cruz é o palco onde a justiça de um Deus santo, que exigiu do seu filho o que não exigiu de mim e de você, o sangue dele. Ele morreu por você. Quem o matou? Você. Quem o levou à cruz? Você. Eu. Foi o meu pecado que o matou. Mas bendito seja Deus, que ali está o palco do amor de Deus e de uma justiça divina, onde o Santo Deus cobra do seu Filho aquilo que Ele não poderia cobrar de nós. Caso contrário, Ele deveria, por ser um Deus justo e santo, Ele deveria mandar todos nós para o inferno. É o que nós merecemos. Não fosse Deus cobrar do seu Filho, todos nós iríamos para o inferno. Mas bendito seja Deus. Assim como naquele dia, eu quero dizer que Jesus é a única esperança para você hoje. Ele estava pregado no madeiro, do lado de dois pecadores. Nenhum de nós pode ser salvo pelas suas obras. Nenhum de nós pode ser salvo pela nossa religiosidade. Também não podemos ser salvos pelos nossos atributos morais. Nós somos salvos unicamente pela graça. O profeta Isaías chega a dizer que as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Significa dizer, as nossas justiças é o melhor de nós, é um trapo diante de um Deus santo. Oh, amados irmãos, o que eu quero dizer-lhes é que enquanto o Filho de Deus estava preso ali, naquela cruz maldita, diz a Bíblia que as autoridades religiosas, escribas, fariseus, sacerdotes, eles zombavam dele, e eles diziam: salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Os soldados romanos, de igual maneira, escarneciam dele, dizendo: salva-te a ti mesmo. E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, verso 44, outro evangelho, não é este que lemos, Mateus 27, 44 diz que os dois malfeitores, os dois ladrões, também escarneciam dele, zombavam dele, agiam como os demais agiram, exatamente igual. Só que no texto em que lemos, eu não sei se vocês perceberam, mas um desses malfeitores repreende o outro. E um desses malfeitores se volta para Jesus e pede que Jesus se lembre dele no seu reino, quando vier o seu reino. Mas em que momento se deu isso? Eu lembro a vocês que enquanto os soldados romanos, o sinédrio judaico, achincalhava ele, zombava dele, escarnecia dele, dizendo: salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. E aqueles que estavam presos também se uniram a estes em um coro, dizendo: salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. Em meio a essa cena, Jesus interrompe aquela zombaria com uma frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. De repente, um daqueles ladrões, daqueles malfeitores, que estava até então unido ao outro para zombar e escarnecer de Jesus, ele muda. Ele olha para Jesus e começa a perceber que ele é diferente de tudo e de todos. E aquele homem, ele tem a sua vida mudada. E agora, enquanto uns continuavam zombando e continuavam dizendo, sai daí, desce daí e tira a nós também. E aqui eu quero dizer-lhes acerca da terceira lição. A primeira lição qual é? Que só existe um tipo de gente na terra, qual é? Pecadores. Segunda lição, Jesus está acessível, tanto a um quanto ao outro. Terceira lição, o mundo, segundo a ótica de Deus, não se divide em, os homens não são divididos, segundo a ótica divina, entre cultos e analfabetos. Também não se dividem, não se divide a humanidade entre ricos e pobres. Também não se divide a humanidade pela pele, pela cor da nossa pele. Também não se divide a humanidade pela sua religiosidade. Mas então, segundo a ótica de Deus, Deus olha para a humanidade e ele apenas vê dois grupos de pessoas. Pecadores que se arrependem e pecadores que continuam rebeldes, dizendo não aceitá-lo. Essa é a ótica de Deus quando olha para a humanidade. Os dois são pecadores, os dois têm acesso a ele. E agora, como Deus olha para os homens, aqueles pecadores que pedem perdão, que reconhecem o seu pecado e se voltam para Deus, e outros que continuam na sua rebeldia, sem aceitar o Senhor. E se você acompanhar comigo, você vai perceber que o verso 39, olha o que diz o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Sabe o que aquele moço queria? Desce da cruz, Jesus, e tira a gente também dessa. O que ele queria não era salvação, ele queria um Deus para satisfazer os interesses dele. O que ele queria não era salvação, não era o perdão, o que ele queria é: me abençoa para eu continuar na minha vida de pecado, me abençoa e me tira dessa para eu continuar trilhando, fazendo aquilo que o meu coração está determinado a fazer. Só existem dois tipos de pessoas. Pecadores, todos somos. A diferença é pecadores que se rendem a Cristo e pecadores que rejeitam a Cristo. Pecadores que se prostram, que confessam os seus pecados e dizem: eu preciso do Senhor, eu careço da tua salvação, eu reconheço que eu mereço isso. E outros que olham para Jesus simplesmente dizendo: me abençoa, para quando eu descer daqui, eu continue a minha vida como eu tinha antes. Oh, amados irmãos, quantas igrejas pregam isso? Quantos lugares as pessoas ouvem esse tipo de mensagem? Não é necessário você mudar de vida? Não é necessário você se arrepender dos seus pecados? Não é necessário você reconhecer que você é um pecador, que você merece o juízo de Deus, mas que pela graça bendita, Jesus pagou o preço da sua redenção e da minha? O que eu quero dizer-lhes é que esse que rejeitou, ele disse: desce da cruz, Jesus. E se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Poder para descer ele tinha, ele é Deus. Se ele quisesse descer, ele poderia descer. Mas bendito seja Deus que Ele aceitou beber cada gota do cálice da santa ira de Deus. Ele aceitou recair sobre Ele o pecado de todos nós. Ele aceitou pegar a cédula da nossa condenação e cravar naquela cruz bendita. Ele aceitou morrer e assumir a minha culpa. Ah, amados irmãos, o maravilhoso é quando você parte para o verso 40, que diz assim: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Olha bem o que o ladrão arrependido vai dizer para o outro: você não teme a Deus. Todo homem que entra e sai da igreja buscando a Deus apenas para esta vida não teme a Deus, porque ele quer um Deus para servi-lo, ele quer um Deus, um serviçal, um escravo. Ele quer um Deus a seu bel prazer, para que Ele dê as ordens. Me tira daqui, agora faz isso. Não é muito comum isso aí, pastor Diego? Fala sério, hein? Eu determino a tua vitória. Determina nada, filho. Eu fico pasmo. O camarada não consegue determinar nem para a esposa dele levar o café na cama para ele. Ele está dizendo que está determinando coisa para Deus. Eu faço um teste com todos esses que dizem: eu determino, eu profetizo, eu decreto. Decreta nada. Você é comedor de arroz e feijão, rapaz. Tá, o que te espera é 7 pau, meu filho. Você não manda nada, nem em casa. Quem manda é sua mulher. Se for igual lá em casa. Brincadeira. Brincadeira. Mas não é engraçado isso, gente? Porque o camarada está aqui embaixo, né? Um verme, diz assim: eu determino. Determino o quê, rapaz? Quem te ensinou esse tipo de teologia? Onde é que está isso na Bíblia, meu filho? Diz isso não, meu filho. Diz a palavra de Deus, então, que aquele malfeitor convertido, que entregou a sua vida a Jesus, começou agora a repreender o outro, dizendo: você não teme a Deus, estando nós debaixo da mesma sentença que ele. E aí o verso 41 diz: nós, na verdade, olha o que é conversão, gente. Ele está dizendo assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nem o mal fez. Conversão é você dizer: eu mereço juízo, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, mas ele nenhum pecado cometeu. Ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele é bom, ele é maravilhoso, diferente de mim. Oh, meus queridos irmãos, ele vai dizer: nem ao menos temes a Deus, estando debaixo da mesma sentença. Agora o verso 42 diz: este ladrão pede para Jesus se lembrar dele quando estabelecer o seu reino de glória. Olha o pedido dele. Verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você quer ver se a pessoa converteu ou não? Está aqui, ó. Primeiro, reconhece o seu pecado, reconhece que você é merecedor, sim, de juízo. Segundo, o Deus que te salvou é santo, perfeito, sem pecado. Terceiro, olha o que ele diz: você começou a pedir não pelas coisas desta vida, mas ele queria o quê? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Os salvos, o olhar dos salvos não está na terra, está no céu. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, se é que já ressuscitastes com Cristo. Se você já ressuscitou com Cristo, você pensa nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Esse evangelho, que é o evangelho desta vida, a Bíblia diz: se buscamos Jesus para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meus irmãos, Infelizmente, muitas igrejas, elas servem de fábrica de miserável. Fábrica miserável por escala. Pessoas que buscam igreja apenas para essa vida, para essa vida. É a porta que se abre, é a cura, sete sexta-feira, quinta, não sei o quê, passa no sal grosso. Que evangelho é esse, né? Esse é o evangelho do ladrão, que não queria salvação. Ele queria o seguinte: me tira daqui para eu continuar a viver do jeito que eu quero. É isso. O outro dizia: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. O foco dele não era mais a terra, era o céu. A esperança dele não estava mais aqui, mas estava em Cristo. E aqui, olha bem a resposta de Jesus. Jesus vai dizer a ele assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou deixar essa aplicação para ver se vai dar tempo eu fazer no final, senão eu paro. Vamos encerrar por aqui. Eu quero apenas deixar para vocês três aplicações práticas deste texto. Primeira delas: este malfeitor viveu a vida inteira errando, a vida inteira transgredindo, a vida inteira fazendo coisas erradas. E no final foi salvo. Você salvava ele, Tiago? Salvava? Você salvava você? Nem eu. Eu também não me salvava, não. Salvação não é o que você faz, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Salvação não é obra, salvação é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu batendo o peito e diz: ó, Senhor, não leva mal não, mas eu lá na terra eu era gente boa, olha, eu fiz muita coisa. Não, meu irmão. Salvação não está ligada a obras. Se alguém se arrepender no leito de morte, vai ser salvo. Vai ser salvo. O problema é que às vezes você entra e sai da igreja e não se aceita Jesus e não se dobra diante de Jesus, e acontece com o tempo que o seu coração endurece. E você fica procrastinando, você fica postergando. Não, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia acontece com você o que aconteceu com o faraó no Egito. O coração dele endureceu, tanto esse negócio vai e volta, eu vou, não vou, vou, não vou. Lá na frente, quando você quiser se arrepender, seu coração está duro, você não consegue. O que eu quero dizer com isso? É que somente pela graça Deus salva pecadores. E hoje é dia, essa é a aplicação prática. Hoje é dia de você se render a Cristo. Se você viveu uma vida torta até aqui, não importa. Não importa quão profundo seja o charco em que você se encontra. Deus vai arrancar você dali. Vai firmar os seus pés sobre a rocha e colocar um cântico de louvor em seus lábios. Não há pecado tão terrível que Deus não possa salvá-lo. A cruz de Cristo é suficiente para salvar qualquer um de nós. O sacrifício dele foi perfeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: a eternidade é ter intimidade com Deus. Jesus virou-se para aquele ladrão e disse: hoje estarás comigo no paraíso. O que faz o paraíso ser paraíso é Jesus. O céu não vai ser uma monotonia, não, irmãos. Imaginou se o céu vai ser monótono, né? Alguém pensa assim: será que o céu vai ser monótono, gente? O que a gente vai fazer no céu? Hã? Eu tenho certeza que o céu não tem nada de monotonia. Sabe por quê? O Deus da Bíblia, nem por uma eternidade nós vamos conhecê-lo em sua plenitude, porque ele é tão profundo e tão glorioso que nem por uma eternidade nós o conheceremos por completo. Você já imaginou o que é desfrutar da presença desse Deus todos os dias da eternidade? obedecê-lo, adorá-lo, bendizer o seu nome, trabalhar para ele, servi-lo. O céu vai ser movimentado, gente. Quem não gosta de trabalho, não vai para o céu, não. Vai não, porque vai ter trabalho, filho. Você pensou que fosse descansar? Não, não vai ter não. Lá desfrutaremos da plenitude de Jesus. Todos os dias da eternidade nós o conheceremos mais e mais e mais. E jamais haverá um dia em que você vai dizer, eu já conheço tudo de Deus. Jamais. Ele é tão glorioso que nem por uma eternidade, nós sempre, cada dia da eternidade, se é que podemos dizer isso, nós estaremos maravilhados com Ele, perplexos diante da sua beleza, extasiados diante da sua bondade e misericórdia. Terceiro aspecto, terceira aplicação prática. Jesus está, a cruz de Jesus está no centro. Do lado tem um que o aceita, o outro, um que o rejeita. E eu quero conclamar você agora, eu encerro assim. De que lado você está? Será que hoje você pode orar a Deus como este ladrão orou? Eu mereço, Senhor. Eu mereço o teu juízo. Tu és santo, mas eu sou um miserável pecador. E eu quero me render a ti. O meu olhar agora não é mais na terra, é no céu. Eu aguardo o grande e glorioso dia em que Jesus virá com poder e grande glória para nos levar, para fazer-nos viver novo céu, nova terra em que habita a justiça. Nós vamos encerrar aqui, queridos. Temos a ceia, vamos participar da ceia. Eu ia falar sobre uma situação, em outra oportunidade eu falo. Existe aqui um tipo de posicionamento teológico nesta frase de Jesus, mas oportunamente eu explico aos irmãos, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou apenas explicar um pouquinho só. Você imagina assim, imagina uma coisinha, presta atenção. O que o ladrão convertido fez? O que ele falou? Hã? Lembra-te de mim quando vieres. Futuro, não é isso? Quando vieres o teu reino, lembra-te de mim. O doutor Rodrigo Silva, que eu respeito muito, mas nesse ponto está totalmente equivocado. Inclusive, a tese de doutorado dele foi sobre esse assunto. Né? Mas ele tem que justificar a crença dos adventistas, né, que é o sono da alma. Então, aí está tudo certo, está dentro do métier deles. O fato é o seguinte, existe um grupo que entende, na língua grega não existe vírgula, ok? Não existe vírgula. Então, a grande dúvida é, o que Jesus disse? Olha bem, presta atenção no que ele disse, vou ler. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse grupo, como o Dr. Rodrigo Silva, um respeitado, né, cientista, historiador, enfim, arqueólogo, todavia, ele coloca uma vírgula. Em verdade te digo hoje, vírgula. Estarás comigo no paraíso. Gente, você já imaginou assim? Você me faz uma... Fica meio sem sentido, não fica não? Fala, você pergunta assim, ô Anchieta, você vai... Imagina você, Tiago, me fazendo essa pergunta. Anchieta, você vai viajar? Você vai voltar da viagem? Vai viajar? Aí eu digo para você assim, Tiago, eu te digo hoje, irei sim viajar. Você vai olhar e dizer o seguinte, esse cara está pneu da cabeça? É claro que se ele está falando comigo agora, ele está falando hoje. O hoje passa a ser desnecessário, gente. Esse entendimento, até pela lógica, passa a ser... Já imaginou eu responder para você assim, eu te digo hoje, eu só vou depois. Ué, conversa... Gente, o que os crentes, eu não sei se posso chamar de crente, mas o que as pessoas arrumam para justificar suas crenças, aprenda uma coisa, receba a Bíblia do jeito que ela é. A Bíblia tem que ser para você a maior autoridade. Vale o que está escrito, irmão, apenas o que está escrito. Não inventa, não inventa. Só a Bíblia é que pode reger a igreja.